O ministro Paulo Bernardo esteve aqui no Senado logo depois da divulgação daquelas formas segundo a qual a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos teve acesso a algumas comunicações, inclusive no âmbito da presidência, depois na Petrobras. Foi visitado pelo embaixador dos Estados Unidos e desde então, e já aqui nos prestou esclarecimentos, mas houve uma evolução de diálogos nas últimas semanas, inclusive com a visita da presidência do Brasil na ONU, onde inclusive expressou o sentimento do governo brasileiro com respeito a não se permitir mais aquele tipo de acesso indevido às comunicações de pessoas, a não ser, conforme define a Constituição, por licença judicial. E agradeceria se o ministro Paulo Bernardo puder nos informar em que estágio estão esses diálogos para, inclusive, com respeito a um novo marco regulatório que o Brasil avalia como importante ser objeto de consideração ao nível até das Nações Unidas. Se ele puder nos dizer uma breve palavra sobre isso, eu agradeço, senhor presidente.
Sua Excelência, ministro Paulo Bernardo.
Muito obrigado, presidente. Olha, senador, Vossa Excelência sabe, acho que todos nós sabemos, o diálogo com o governo americano não foi tão bem sucedido, não foi tão frutífero como nós gostaríamos. A nossa expectativa é de que houvesse, no mínimo, uma sinalização de que um reconhecimento de quão indevido é esse tipo de atividade e de quão improcedente ele é, e que sinalização de que isso seria modificado. Isso não foi feito, a não ser por uma breve menção que o presidente Obama fez no seu discurso de que estaria trabalhando para fazer mudanças nesse sistema. A verdade é que, se nós olharmos com toda a tranquilidade, com toda a frieza que um tema como esse exige, é uma intromissão absurda, porque o Brasil não tem grupos terroristas. A presidenta falou muito bem isso na ONU. Não temos grupos terroristas, não temos nenhum tipo de conspiração desse tipo e, portanto, não vemos nenhuma justificativa para haver monitoramento, espionagem do governo brasileiro. E, mais ainda, as implicações, com certeza, levam a nossa convicção de que há espionagem comercial, espionagem industrial. Por que estão espionando a Petrobras? E tem situações mais constrangedoras ainda que, no plano internacional, que nós poderíamos ter sido atingidos. Por exemplo, o noticiário na Europa deu conta de que o Parlamento Europeu era monitorado, seus e-mails, seus telefonemas era monitorado. Se tivesse sido aqui no Brasil, tinha acontecido uma crise política imensa. Os próprios americanos, em algumas conversas lá com as nossas missões, disseram: não é que o Brasil não espiona, mas a Europa toda espiona. Então, por isso que, de certa forma, foi mais absorvido lá a notícia. Quer dizer, se falar que o Parlamento Europeu inteirinho estava sendo monitorado em telefonemas, e-mail e tal, né, talvez seja a única explicação para não ter havido uma reação mais forte ainda. Mas eu lembro que durante a campanha eleitoral lá, o governo alemão colocou uns helicópteros para sobrevoar a embaixada americana para ver que tipo de antena tinha. Com certeza influenciado ali pelo calor do debate eleitoral e tudo. Isso tem repercussão no mundo inteiro. Eu acho que a reação que o governo está adotando nesse momento, nós achamos que é adequada. Por exemplo, nós temos que reforçar a nossa legislação aqui no Brasil. Portanto, votar o Marco Civil e colocar questões que são capazes de responder a esse tipo de monitoramento, eu acho absolutamente importante. Nós definimos o apoio à neutralidade de rede, definimos o apoio ao armazenamento de dados aqui no Brasil, porque tem uma coisa, senador, que é o seguinte, as grandes empresas de internet fazem uma coleta de dados aqui, o senhor entra lá no seu perfil no Facebook, abriu um perfil, ele fala, o senhor concorda em compartilhar informações? A pessoa nem lê aquilo e concorda. E eu acho o seguinte, absolutamente, o modelo, como é grátis, descobre que tem alguém grávido na sua família, começa a oferecer fralda descartável, começa a oferecer o pacote de viagem, isso é absolutamente normal. É um modelo, o modelo de negócio é esse. Mas, em sã consciência, ninguém daria o de acordo se estivesse falando, olha, eu vou pegar esses dados, vou dar para a NSA lá monitorar o que é que o senhor está fazendo, né? Ou para saber o conteúdo dos seus e-mails, isso não tem cabimento. Até porque a internet, a exemplo da vida normal das pessoas, tem o espaço público e o espaço privado. Se você estiver num shopping, lá na praça de alimentação, está tomando um lanche lá tá, e alguém está tirando foto, está monitorando com câmera, todo mundo entende isso como normal. Agora, você manda uma correspondência e acha normal alguém abrir, não é normal. As democracias preservam as comunicações entre as pessoas. Faz mais de 200 anos que nós conquistamos isso. Então, abrir e-mail, abrir comunicação pessoal, em qualquer democracia é crime. Os americanos se valem de um subterfúgio. Eles fizeram uma lei que permite que sejam monitoradas comunicações de estrangeiros. Ou seja, a democracia está preservada, supostamente preservada internamente, mas eles podem violar a correspondência de estrangeiros, até de chefe de Estado. Mas não é bem assim, porque nós vimos esses dias uma notícia de um casal lá que estava pesquisando panela de pressão, mochila na internet, chegou a polícia, porque foi avisada que eles estavam pesquisando e panela de pressão podia servir para fazer uma bomba caseira, alguma coisa. Então, eu acho que é uma grave violação dos direitos humanos, uma grave violação das liberdades civis. Isso. Então, acho que fazer uma lei que nos proteja melhor aqui é relevante. E obrigar a armazenar dados aqui vai impedir, por exemplo, que o Google faça o que ele fez com o STJ. O STJ estava fazendo uma investigação criminal, pediu o conteúdo de um e-mail e eles disseram assim, não, nós não podemos fornecer porque esses e-mails são armazenados nos Estados Unidos e estão sujeitos à legislação americana. Então, acho que é importante armazenar aqui para a gente não ter o vexame de ouvir. Claro que o STJ decidiu que eles são obrigados a entregar, mas não sei se tem recurso, se eles vão para o Supremo, se entregaram. Isso, de qualquer forma, fica uma questão importante, né, da soberania do país, não é do governo brasileiro, do país, uma instância do judiciário que pede uma informação para uma empresa legalmente instalada aqui, ela dá uma resposta como essa, não pode ser aceita. Então, eu acho, senador, votar o Marco Civil é absolutamente importante. E a presidenta defendeu na ONU que haja uma espécie de Marco Civil internacional, né? Uma governança internacional. Eu sempre digo, quando às vezes as pessoas querem que eu explique melhor, eu falo, olha, se nós temos para navegação marítima ou para navegação aérea, nós temos normas internacionais, tratados que regem isso, organizações internacionais como a IATA lá, que rege a navegação internacional, a aviação internacional, por que para navegar na internet nós não temos que ter isso, né? Nós vamos ter uma lei do Estado da Califórnia que vai dizer para nós o que deve ser feito na internet. Está errado isso, está errado. A internet é extremamente concentrada nos Estados Unidos, são 13 servidores que compõem a internet, todos 13 são no hemisfério norte, 10 nos Estados Unidos, 2 na Europa e 1 no Japão. Nós achamos que tem que ter uma redistribuição disso. Então, essa concertação internacional pode melhorar essa situação. Espionagem sempre houve, né? Sempre, desde a Mesopotâmia, sempre houve espionagem. Agora, não pode institucionalizar, né? Um país falar, nós vamos institucionalizar, ou o Google virar um instrumento de espionagem dos outros países, isso não tem cabimento, né? O presidente do Google tem um livro onde ele diz o seguinte, que no futuro vai haver muitos ataques contra a liberdade de trânsito na internet e que isso pode levar a uma fragmentação, onde os países poderão colocar barreiras nacionais para o tráfego na internet. Mas então eles estão fazendo o que ele está prevendo que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, mas eles já estão praticando isso. Essas coisas têm que ser. Então, essa governança internacional é importante. E uma outra coisa que eu acho que os governos passaram a ficar atentos recentemente é a questão da isonomia de condições para atuar no mercado, e basicamente se reflete na tributação. A verdade é que as empresas têm uma receita colossal. Aqui eu falei durante essa discussão, o Google vai ter esse ano 3 bilhões e meio de receita de publicidade. Não compete em igualdade de condições, porque não é, a receita não é recebida nas mesmas condições que um outro veículo. Você, por exemplo, você pode pagar propaganda no Google através de um cartão internacional, o dinheiro vai para Irlanda ou uma outra sede financeira, tem várias sedes financeiras. Quer dizer, isso não aparece no balanço da empresa depois, não paga o lucro que um outro veículo teria que pagar. E tem uma série de...
Ministro, só me permita, presidente. Esse é um dos debates que...
Senador Walter Pinheiro.
Eu diria, além da questão da segurança, que aí, obviamente, por isso que eu toquei aquele negócio da... A presidência tem anunciado ontem parte do recurso do FUSP para essa questão de segurança de rede, que é essa tomada de atitude nossa no plano internacional. Eu participei com o senhor, por exemplo, de uma reunião com representantes dos Estados Unidos, no encontro da OIT, e fiz inclusive a brincadeira ali naquele momento. Quem chefiava a delegação era a Secretaria de Estado.
Era.
E a nós defesa. Tínhamos, não tinha ministro. Junto. O senhor não conversou com o ministro das Comunicações, o senhor conversou com gente da defesa, inclusive o senhor de fardado da Marinha americana.
Numa delegação de 8 pessoas, 10 pessoas, tinha 5 que eram do Departamento de Defesa, quer dizer, alguns cedidos para outros órgãos, mas assim, era vice-almirante.
Isso, então, exatamente. Assim, esse é um aspecto, entendeu, presidente Collor? É uma coisa da... nós estamos tratando de uma segurança, e a segurança não é só... É uma questão de invasão de e-mails ou coisa do gênero, porque talvez me desotar a minha vida, a sua e tal, mas assim, nós estamos invadindo, violando os direitos individuais, mas estamos invadindo também a seara de uma nação. Esse é que é o aspecto central. O ministro colocou muito bem, o negócio da economia, principalmente, foi algo que não é de agora, ministro Paulo. O senhor falou do Parlamento Europeu, mas em 1999, em março de 99, eu fiz um requerimento aqui para o Parlamento Europeu. Porque o Parlamento Europeu e a Comunidade Europeia montaram uma comissão para tratar essa questão da espionagem em 1999. Portanto, tem até hoje. A Comunidade Europeia tem, inclusive, uma divisão hoje no seu setor de telecomunicações exclusivamente tratando disso. E aí, para a nossa economia, por exemplo, onde é que Miami fatura nesse aspecto? É exatamente nisso aí. Boa parte desse tráfego que Vossa Excelência falou aí... O ministro falou, presidente Collor, ele na realidade se processa passando por ali. Esse é o grande setor da economia. O sujeito paga com cartão internacional, aí vai para o comércio eletrônico, vai para outras áreas, e que nós não vamos estar vendo o recorde disso. Então, além do debate do que diz respeito a gente promover o marco civil aqui, chegou a hora sim da gente inclusive cobrar da ONU, da UIT, que nós passamos a ter, nós não estamos propondo botar tramela nem regular a internet mundialmente. Nós estamos propondo, inclusive, regras claras que defendam os interesses individuais, que defendam os interesses de nação e que nos coloquem, inclusive, na condição de continuar utilizando isso sem nenhum tipo de temor, nem tampouco sendo completamente violado. E depois o próprio ministro também participou, eu participei junto com o ministro de diálogo com um representante de uma dessas empresas, foi um diálogo tenso. No mesmo evento, nós participamos lá com alguém que queria, inclusive, propor que a gente apresentasse leis aqui para modificar as regras do país, porque eles avaliavam que a operação dele no Brasil estava sendo prejudicada. Então, assim, é uma forma absurda, ou seja, um diálogo que foi ultra tenso com uma pessoa que, com todo respeito, aparentava ter pouco tempo nessa área, inclusive até pelo seu perfil jovial. Então, portanto, demonstra como é que essas coisas se processam. A avaliação de invadir aqui o nosso pedaço e até determinar como devem ser as regras utilizadas no Brasil. Então, portanto, é um momento não só para enfrentar essa questão, como também aí, ministro Paulo Bernardo, eu acho que é fundamental isso, buscar aliados. Eu acho que essa é uma hora que a gente não pode fazer algo do tipo que o marco civil isoladamente no Brasil resolve o nosso problema. Eu acho que é fundamental aprovar o marco civil da internet aqui dentro, mas é fundamental que a gente construa com outros países, com o bloco europeu, com o bloco aqui na América do Sul, com o bloco africano, enfim, com tudo quanto é lugar do mundo, a gente construa aí um bloco capaz da gente, inclusive, fazer uma intervenção de caráter internacional. Até porque, se a gente fizer só aqui dentro, de lá da Conchinchina, sei lá de onde, alguém vai continuar fazendo os seus caminhos aqui, as suas entradas, entendeu? Não tem como não ser diferente. Então, portanto, é fundamental que o governo brasileiro assuma essa postura, a partir do que a própria presidenta colocou na ONU, essa disposição de caminhar no sentido de aportar recursos para essa questão da segurança de rede. Nós aqui até já fizemos uma parte disso, estamos só esperando o Marco Civil chegar, já aprovamos alguns projetos que tratam da questão da segurança de rede. Lamentavelmente, mais uma vez, assim como nas antenas, toda vez que o projeto sai daqui para a Câmara, não gosto muito de falar mal da Câmara, não, porque eu vim de lá e eu gosto muito da Câmara, foi uma passagem na minha vida que marcou muito, não estou falando mal da Câmara dos Deputados, não posso e não devo. Mas, assim, lamentavelmente vai para lá, ministro, e aí, às vezes, o próprio processo, a priorização ou, às vezes, a pressão de setores, essas coisas terminam por retardar a aprovação de determinados caminhos que nos levem a esse tipo de conforto, de segurança e, ao mesmo tempo, de defesa dos direitos de cada cidadão brasileiro.
Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Passo a palavra novamente à sua excelência, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
Apenas para concluir, presidente, o senador Pinheiro tem toda a razão. Esse tema não vai ser resolvido num país apenas. Nós vamos precisar ter um tratado internacional, um conjunto de tratados, ter alguma organização que trate disso. Mas nós podemos fazer as nossas tarefas aqui. Eu acho que votar a lei do Marco Civil, a questão da lei de proteção de dados individuais, que está vindo também para esse Congresso, também vai ajudar. E uma coisa que eu acho importante é tratar as empresas que atuam no Brasil com isonomia. Isso quer dizer o seguinte: se uma empresa exerce uma atividade e paga imposto, a outra que exerce a mesma atividade tem que pagar imposto também. Tem dois supermercados numa rua, um paga imposto, o outro não paga, o que vai acontecer? O que não paga vai crescer e o outro vai quebrar, né? Ainda mais com a nossa carga tributária. Então, eu acho que nós temos que fazer essa questão. Eu acho importante, porque muitos países já viram isso. A Alemanha está discutindo, a França está discutindo, a Grã-Bretanha está discutindo. Anteontem saiu uma notícia, o Google, no ano passado, no ano fiscal, o último ano fiscal na Grã-Bretanha, teve faturamento de 5 bilhões e meio de dólares e pagou 50 milhões de reais, de dólares de imposto. Quer dizer, é evidente que isso já teve duas comissões de no Congresso tratando sobre isso e diz que vão cobrar de novo. Quer dizer, tem que ter isonomia, né? Você paga com o cartão internacional, o dinheiro vai para um paraíso fiscal, não aparece no balanço, nós precisamos tratar. Não é fácil de resolver isso, porque é muito sofisticado, o modelo muito eficiente, muito bem feito.